Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, os gargalos existentes nas mais variadas áreas da infraestrutura no país exigem um debate permanente, mas sobretudo agora quando há fatos relevantes. Discute-se desde o início do ano a questão dos restos a pagar, que são de 2008, 2009, 2010. Chegamos a 128 bilhões de reais de restos a pagar. Isso significa exigir cortes no orçamento da União. Obviamente, esses recursos não estão consignados no orçamento e há que se cortar recursos orçamentários para a liberação de recursos suficientes a fim de que o governo possa saldar os débitos de anos anteriores. Fala-se que haverá um grande calote, que haverá um corte significativo de 34 bilhões mais 18 bilhões de restos a pagar, que seriam simplesmente cancelados. Ontem, o líder do governo veio à tribuna para fazer um apelo no sentido de que esses débitos não fossem cancelados, ou seja, que obras em andamento que deveriam receber recursos para sua continuidade não tenham o seu comprometimento definido em função do cancelamento de débitos do governo. Além dessa questão dos restos a pagar, que certamente preocupa o governo, há dois eventos essenciais para o país: a Copa do Mundo 2014 e a Olimpíada 2016, que exigem investimentos significativos do governo. Ainda hoje li que um estádio de futebol exigirá um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E nós devemos considerar que esses dois grandes eventos da agenda nacional não podem representar os únicos vetores desse grande debate sobre infraestrutura no país. Os problemas são agudos, são de profundidade e comprometem a plataforma de desenvolvimento sustentável da nossa economia. Essa é a questão essencial. Sabemos que o investimento em infraestrutura é condição necessária tanto ao crescimento econômico para ganhos sustentáveis de competitividade. O cenário é preocupante sob diversos ângulos. As estradas esburacadas, portos e aeroportos saturados. A malha ferroviária e hidroviária são malhas incapazes de ligar o território de ponta a ponta, sem falar de energia e serviços de comunicações, entre outros. Já que falamos em portos, nós verificamos no Paraná a necessidade de investimentos, especialmente no que diz respeito ao acesso ao porto de Paranaguá. Há uma ferrovia centenária. A tragédia que se abateu sobre o litoral do Paraná deve ser alerta ao governo federal. Há muitos anos se reivindica a construção de uma nova ferrovia de Curitiba a Paranaguá. O cenário é fantástico, de belezas incríveis da Serra do Mar, mas a ferrovia é velha, é superada. Ela tem que ser substituída, ela tem que ser modernizada, ou uma nova ferrovia deve ser construída. Eu não desejo agourar, mas certamente nós poderemos ter consequências dramáticas se o governo não tomar iniciativas e adotar providências para substituir a velha ferrovia. Se já tivermos o drama dos desabrigados, com a queda de barreiras, com a interrupção do trânsito no acesso ao porto de Paranaguá, se nós tivermos tantos problemas, mortes inclusive, nós não podemos ignorar que há uma estrutura antiga, superada, que pode proporcionar maiores dissabores e infortúnio no futuro. Portanto, nós não poderíamos deixar de fazer este alerta neste momento. O Brasil ocupa a incômoda 73ª posição no ranking internacional de qualidade portuária, que reúne 134 nações. A qualidade da nossa infraestrutura portuária nos coloca em posição inferior à Nigéria e Bangladesh. É evidente que o Brasil tem potencialidades extraordinárias, é um país que exporta de forma significativa e não pode ficar competindo com Bangladesh. O atual estado de abandono dos nossos portos demonstra um foco de problemas que não é objeto da agenda Copa e Olimpíadas. Um estudo do IPE avalia que seriam necessários 42 bilhões para atender 265 obras importantes nesse setor. Os investimentos previstos no PAC 1 e 2 foram de 15 bilhões. Aliás, é bom sempre frisar, o PAC é uma sigla para o marketing oficial. Os recursos são orçamentários. O governo tem o dever de estabelecer prioridades para a aplicação desses recursos, independentemente de estar o PAC sendo alvo das atenções nacionais em razão do discurso oficial e da propaganda. Segundo noticiado, a presidente da República fez referência recentemente a investimento de 33 bilhões em infraestrutura para a Copa 2014. No mesmo dia, o presidente da Associação Internacional de Transporte Aéreo demonstrou preocupação com o colapso dos aeroportos brasileiros. Como afirma o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, o governo deveria promover um grande programa de investimento em infraestrutura com medidas para estimular a iniciativa privada a fazer a sua parte, ao invés de planos que são apenas uma colagem de vários projetos individuais, dando como exemplo o PAC. É preciso ter consciência de que enfrentamos restrições de vários matizes, limitação de planejamento setorial e execução do governo pela deterioração da administração pública. Na esfera das obras nos aeroportos, com vistas à Copa de 2014, um dado recente demonstra a execução claudicante. De quase 5,6 bilhões colocados à disposição da Infraero, apenas 134 milhões foram efetivamente aplicados na melhoria ou ampliação dos aeroportos, ou seja, apenas 2,4% do investimento previsto. Este dado revela que nós estamos atrasados. E por que estamos atrasados? A execução orçamentária é pífia. Mesmo quando os recursos são disponibilizados, as ações administrativas não são eficientes. E isto, evidentemente, acende o sinal de alerta. É evidente que hoje se anuncia a criação de uma Secretaria da Aviação Civil, exatamente para esta área. Não creio que criar novas estruturas, criar ministérios, cargos comissionados, resolva esta questão. E pela incapacidade de investir atual do Estado brasileiro, não há como não se valer da iniciativa privada para que o país possa chegar, não apenas à Copa do Mundo ou a 2016, mas possa chegar a um estágio que possibilite o crescimento econômico, já que com esse apagão permanente ou esse apagão como rotina, compromete os anseios de desenvolvimento econômico do nosso país. Eu vou concluir, senhora presidente, dizendo que a politização e não profissionalização de instâncias diretamente envolvidas na implementação dos investimentos é crescente, sem falar na ausência ou fragilidade de marcos legais e regulatórios capazes de dar segurança jurídica e assegurar a estabilidade e transparência das regras. O PSDB, por intermédio da Comissão de Infraestrutura, tem o dever e espera contribuir para o aprimoramento desse debate inadiável.